Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Obrigada pela companhia. Nas manhãs 360 junta-se agora a nós a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Começamos nos Estados Unidos com uma entrevista que ainda vai dar muito que falar.
Sim, já falámos aqui nas últimas semanas do Last Dance, a série sobre Michael Jordan e sobre o Chicago Bulls, que está a ser um sucesso e que acompanhou milhões durante esta quarentena, foi quase a altura certa mesmo para sair. Por cá está a passar na Netflix, mas é um original da ESPN. Ora, a ESPN parece estar a querer aproveitar esta onda de interesse em Jordan e no desporto no geral para lançar já na próxima semana um novo documentário com o título Lance, sobre o antigo ciclista norte-americano Lance Armstrong. E tal como acontece em Last Dance, este Lance vai ter como fio condutor uma longa entrevista a Armstrong, e no trailer já é possível ver que o ciclista diz que não pretende mentir, só pretende contar a própria verdade.
Muito bem. Eu sou fã de Last Dance, mas ainda não vi os últimos episódios. Estão aqui guardados, que saíram ontem. Mas sobre esta nova série, já se sabe mais alguma coisa do que ele disse neste episódio? Já fez mais revelações?
Já foram divulgados alguns certos da conversa. Também já foi possível perceber que o documentário vai contar com os testemunhos de vários jornalistas e de pessoas próximas de Armstrong que sabiam que este usava doping durante toda a carreira e que as 7 vitórias seguidas no Tour de França estavam manchadas então pelo uso de substâncias proibidas. Mas também já se sabe que Armstrong garante que teria ganho mesmo sem doping, que toda a gente tomava este tipo de substâncias naquela altura, e revela ainda que se dopou desde o primeiro ano da carreira profissional, ainda em 92, com apenas 21 anos. Ele que refere ainda que acredita que terá sido o doping a pelo menos contribuir para o cancro que teve nos anos 90.
Bom, como assim? Qual é a relação que ele estabelece entre uma coisa e outra?
Ele diz, claro, que não pode dizer que o cancro que teve não tenha sido causado pelo doping. Diz que tomava substâncias que fomentavam o crescimento das células, das boas células, e a lógica dele é que se o faziam com as boas, também o podiam fazer com as más. A verdade é que, para além de tudo isto, e mesmo sem termos visto ainda o documentário, fica a ideia de que Lance Armstrong mantém a mesma postura que tem desde que contou toda a verdade, em 2013, numa entrevista ao Oprah Winfrey. Uma postura muito fria, sem grandes pedidos de desculpas, em que não é possível entender se arrepende mesmo de tudo o que aconteceu e daquele que é considerado o maior escândalo de doping da história do desporto.
Bem, e depois desta história, passamos para um aviso que pode deitar por terra os esforços de muita gente durante a quarentena.
Sim, e eu passo a explicar. A verdade é que durante esta quarentena todos nós integramos um de 3 grupos, não é? O grupo dos que já corriam e continuaram a fazê-lo, de forma natural. O grupo dos que não corriam e começaram a correr não só para fugir um bocadinho ao confinamento, mas também para combater as horas no sofá a comer um bocadinho mais do que o normal. E os que não corriam e continuaram sem correr.
Me.
Exatamente. Portanto, este novo aviso do Comitê Médico da Federação Espanhola de Atletismo vem para o grupo do meio, para os que não corriam e começaram a correr durante esta quarentena. Portanto, os médicos estão preocupados com o início de uma grande atividade física de um momento para o outro. Lembram que correr tem técnica, apesar de tudo, que é mais importante correr bem do que correr muito, e que a partir de uma certa idade, a verdade é que longas distâncias a correr mal podem levar a fraturas ou até a maior probabilidade de problemas cardíacos.
E Mariana, isto vai de encontro àquilo que eu sempre pensei, que o desporto, que o exercício físico pode ser muito perigoso, de facto.
Muito perigoso. Faz mal à saúde, no fundo.
Exato, faz mal à saúde, é preciso muito cuidado. Mas aqui, agora falando mais a sério, o problema aqui é que é a idade, então?
É mais ou menos. Claro que a idade tem influência, principalmente porque existe a maior probabilidade de já existirem outras patologias associadas, como doença cardíaca, colesterol, etc. Mas o que eles explicam é que o problema é o acumular de quilómetros, ou seja, uma pessoa que corre muito durante muitos anos da vida vai acabar por desenvolver lesões, e até dão o caso do Tiger Woods, o conhecido golfista, que aqui há uns anos disse que se pudesse voltar atrás não teria corrido todos os dias, já que, e segundo ele, isto lhe destruiu o corpo.
É por isso que eu não corro.
Pois, mas já agora também não deixa de ser interessante que o único arrependimento de Tiger Woods seja esse.
Exato.
Sim, também diz muita coisa sobre a vida dele, é verdade.
Mariana, e terminamos a Inglaterra com uma história contada por um português.
Sim, foi Nani, o internacional português que está agora no futebol dos Estados Unidos, que recordou em entrevista uma história com Alex Ferguson, o histórico treinador do Manchester United. Nani diz então que quando estava no United, Ferguson andava à procura de alguém que vivesse perto dele para lhe dar boleia de e para o centro de treinos do clube. Ora, Nani ofereceu-se, passou a dar boleia ao treinador, até que um dia, num jogo contra o Fulham, Nani falhou o penalti decisivo que daria a vitória ao Manchester United e conta agora que no regresso a casa, Alex Ferguson não lhe dirigiu uma única palavra no carro. E isto parece quase quando nos damos bem com o professor, mas depois temos uma nota menos boa e ficamos a sentir que os ouvimos. Parece muito aquilo que Nani sentiu nesta altura.
Exatamente. A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, a partir de casa, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.